Ісус живий і повернеться. Проголошуй. Амінь, Ігрежа? Ісус віві і волтара. Прокламай. Vamos falar todo mundo junto? Jesus vive e voltará, proclamai. Agora a mesma coisa em ucraniano. Vocês já são excelentes alunos. Oh, Pinudovis, que já está aqui. E assim, coloca Ovis, que já está em ucraniano. Eu vou falar o seguinte. Vamos juntos. Jesus, живий e повернеться. Проголошуй. Amém, igreja. Amados irmãos e irmãs, para nós é uma grande alegria estar mais uma vez aqui no Brasil e agora já na volta para casa, para a Ucrânia, dar esse pulo no recreio. Porque durante essa semana os batistas brasileiros celebraram em 3 cidades grandes conferências missionárias. Começamos em São Paulo, depois fomos para minha terra natal brasileira, Recife, e agora fomos para Campos. E foi tão maravilhoso ver aquilo que Deus está fazendo nesse mundo através da sua participação. E agora nós estamos voltando aqui com meu irmão em Cristo e diácono da nossa igreja, Ivan. E nós gostaríamos de compartilhar algumas coisas, o que está acontecendo no nosso trabalho no último ano, porque Deus tem abençoado a gente, que quase todo ano a gente agora vem para o recreio. Uma grande bênção. Mas, irmãos, em primeiro lugar, muito obrigado pelas suas orações, pelo seu apoio financeiro que vocês estão dando a nosso trabalho, a minha família, a família de Lubomir. Nós somos testemunhas vivos de que a sua oração faz diferença. Muito obrigado. Antes de compartilhar algumas coisas, nós sabemos que esse púlpito aqui nessa igreja é muito forte. Mas eu quero ler um texto bíblico. Bastante famoso, bastante conhecido. E não vou trabalhar esse texto ponto por ponto, somente algumas coisas quero compartilhar. Mas antes disso, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Lembre a sua vida antes de conhecer Cristo. Lembre. Como foi? Fácil? E agora a vida com Cristo? Outra coisa? Outra pergunta. E se você está com Cristo, qual é o propósito para a sua vida? Quando eu olhei aqui para os irmãos que foram batizados, uma grande alegria ver agora os irmãos batizados aqui, sendo batizados, e os novos membros que vieram para a igreja, eu queria fazer pergunta para vocês. Qual foi o principal motivo que você veio para esta igreja? Eu pensei assim, se eu morasse aqui no Rio, provavelmente eu também pediria ao pastor Wander estar aqui, sentar no banco, porque é tão gostoso estar aqui. Mas faz essa pergunta para você mesmo, por que eu sou membro dessa igreja? Qual é a principal razão? E a terceira pergunta, é mais séria. Deus faz mais obra na nossa vida no momento de tranquilidade ou no momento de tribulação? Vamos ler o texto bíblico. Mateus 14, 22 a 33. Eu peço perdão ao pessoal da mídia que eu não compartilhei o texto logo, mas vou ler em Mateus capítulo 14, 22 a 33. É uma famosa história sobre andar sobre as águas. Por favor, me acompanhe. Vou ler em português, não se preocupe. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da tua palavra. Fale aos nossos corações. Eu te peço, uses a minha vida para falar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Hoje é data especial para o povo ucraniano, 26 de abril. Você sabe por quê? Justamente 40 anos atrás, 26 de abril, 1 hora 23 minutos da manhã, na usina Chernobyl, aconteceu a explosão, a pior explosão na história da humanidade. Se você assistiu o filme Chernobyl na HBO, e eu aconselho, se você ainda não viu, assista. Sabe, foi uma coisa muito terrível para nós. Eu estava criança naquela época, estava com 11 anos de idade. E viver num país comunista é viver numa propaganda muito forte. Na União Soviética não acontecia nada de errado, sempre tudo era perfeito. Durante 70 anos o Partido Comunista estava construindo um belo futuro. E a maior coisa que eles falavam aos nossos líderes é que nós não precisamos de Deus. É justamente aquela explosão da usina em Chernobyl, 1986, há 40 anos atrás, justamente hoje nós estamos lembrando isso, mostra como é viver sem Deus. A vida sem Deus sempre vai levar a uma desgraça. Que assim, a situação que aconteceu em Chernobyl, na verdade, aproximou a queda da União Soviética. Eu não quero agora falar muito da nossa vida naquela época, como a gente vivia, como o país inteiro vivia sem Deus. Mas eu quero, nesse texto, eu quero destacar apenas três coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui: Jesus insistiu. Você acha que Jesus não sabia que daquela madrugada haveria no mar de Galileia vento? Você acha que ele precisava de telefone abrir, qual o tempo vai ser? Ele é Deus, Criador, ele sabia de todas essas coisas. Mas veja bem, mesmo sabendo desse detalhe, o que Jesus faz? Ele pegou todos os seus discípulos, colocou no barco e o que ele falou para eles? Vão para outro lado. Tem coisas que não dependem de nós, tem coisas que Deus está dirigindo a nossa vida. E aconteceu que a minha história começou na União Soviética, na Cortina de Ferro. Eu lembro muito bem o que era viver na época da União Soviética, no comunismo total. Quando se falava, «Прославясь на стала лета, спасибо партии за это». Só vou usar essa frase, só para vocês sentirem a propaganda na União Soviética. Eu falei essa frase: passou primavera, chegou verão. Graças ao Partido Comunista por isso. Eu entendo hoje em dia o que os norte-coreanos estão passando. Quando morre um líder deles, o choro deles é inexplicável, é questão para a psicologia. Mas isso faz a propaganda. A vida sem Deus sempre vai levar a um buraco. Mas querido irmão, querida irmã, Deus está escrevendo a sua história, mesmo no país comunista. Porque eu nasci num lar evangélico, eu nasci num lar batista, e dentro da casa eu via aquela palavra viva, e Deus estava dirigindo a nossa vida. Quando houve o colapso da União Soviética em 91, finalmente a Ucrânia conseguiu a tão sonhada liberdade. E as portas para a pregação do Evangelho se abriu. A história do povo ucraniano é mais de 1.500 anos, mas nós nunca tivemos o nosso país oficializado. Em 91, pela primeira vez, conseguimos. Eu estou aqui com uma camisa, eu já falei isso para vocês, estou aqui com camisa com tridente. O pastor Robson está com essa camisa, o Ivan está com essa camisa, e Bianca também está aqui com essa camisa. E aqui tem um tridente. Aqui estão codificados quatro letras. Sabe quais? Letra B, que quer dizer V. Letra O. Letra L. E letra Ya. Volha. Volha. Vamos falar juntos? Volha. Volha. Sabe o que significa essa palavra? Liberdade. Vocês não imaginam a bênção que Deus deu para o Brasil viver em liberdade. Amém, igreja? Amém. Eu não ouvi. Eu entendo que o Brasil tem vários problemas. Nós sabemos que vocês estão passando pelas crises políticas, econômicas, mas, meus irmãos, o que nós agora vimos nos proclamais, o testemunho do mundo, eu não sei se existe outro país como o Brasil hoje em dia. Nós estamos agora na cidade de Campos e ficamos impressionados com a quantidade das igrejas batistas. Foi dito para nós que 140 igrejas, só na cidade de Campos, 500 mil habitantes. Ali na conferência nós tivemos pessoal da Convenção Batista Portuguesa. Sabe quantas igrejas lá? 140. Todo Portugal. Tínhamos também presidente da Convenção Batista Espanhola. Sabe quantas igrejas lá? 160. Esse mover que Deus deu para vocês é uma coisa muito abençoada. Alguém pagou esse preço por vocês. Deus deu uma história para vocês, como deu uma história para mim. E assim, em 1998, nós, como Lubomir Matveia, viemos para a cidade mais ucraniana do Brasil. Fomos convidados pelos batistas brasileiros para estudar aqui, porque o trabalho na Ucrânia crescia tão rápido, tão forte, que a Junta de Missões Mundiais, na sua visão, pensou: vamos levar para o Brasil os homens ucranianos para estudar a teologia. E viemos para a cidade de Recife, veja, Recife, dois ucranianos. E começamos a estudar o seu idioma. Você acha que português é fácil? Não, você já fala automaticamente aí, é tão difícil, é tão fácil para você. Pergunte ao Ivan. Uma semana ele está aprendendo uma frase. Ivan, deixa eu estudar. Ano, скажи ту фразу, что выучил по-португальски.
Que Deus te abençoe.
Uma semana. Agora que ele está entendendo, obrigado. Já sabe a palavra fome. Estamos um pouquinho com fome, etc, etc. Oi, gente, eu lembro. Tem tanta história que a gente lembra desse português, mas eu lembro. As sílabas, primeira sílaba, segunda sílaba, avô, avô, até hoje não entendo diferença. Me pergunta: seu nome é Anatoly ou Anatoly? Eu falei: o quê? Eu não entendo isso. Mas eu lembro lá em Recife, a gente foi para a praia e a gente queria comprar água de coco. Amém? Amém? E nós estamos indo com o Lubomir para aquele quiosque para comprar, e o Lubomir me falou: Anatoly, é a primeira sílaba ou a segunda sílaba? Para vocês é tão fácil, é um sofrimento para nós. Mas aprendemos português. Em todas as coisas que eu sempre... Nós passamos maravilhosos 6 anos no Brasil. E Deus nos ensinou várias coisas boas. Mas eu falo para todas as igrejas, e eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir mais uma vez, para vocês não esquecerem. O que mais cativou a gente aqui no Brasil foi a igreja de joelhos perante Cristo Jesus, amando a obra missionária. Deus nos deu uma história na Ucrânia. Ele insistiu um certo caminho que nós trilhamos. E depois nós vimos aqui no Brasil esse DNA missionário, esse paixão pelo povo perdido. E nós sonhamos com uma igreja ucraniana missionária também lá na Ucrânia. E quando voltamos para a Ucrânia em 2004, Deus começou a fazer vários milagres. A igreja começou a crescer. Eu lembro quando a gente se conheceu. Pastor Vandro, a gente se conheceu. Você lembra onde a gente se conheceu? Lembra não? Eu vou falar um pecado hoje em dia. A gente se conheceu em Moscou. Foi? No aeroporto de Moscou. Você veio com Fábio Pisa. E nós fazemos várias conferências. E eu traduzindo o pastor Vander, que foi uma grande bênção. Moscou, Rússia. E ao longo dos anos, muita coisa estava acontecendo na Ucrânia, mas a gente sonhava com uma Ucrânia que poderia enviar missionários para fora do país. Mas era difícil. E Deus respondeu a nossa oração. No nosso país chegou a guerra. E faz mais de 4 anos de uma guerra de uma escalação muito grande. E já faz 12 anos quando a Rússia tomou a península Crimeia na Ucrânia. Na verdade, a guerra na Ucrânia já está acontecendo há 12 anos. Deixa eu explicar aquilo que eu acabei de falar. Deus não planeja o mal. Deus não planeja a guerra. O ser humano, quando vive sem Deus, ele quer guerrear, ele quer matar, roubar e destruir, como diz a palavra de Deus sobre o diabo. Mas Deus é aquele que pode pegar uma tragédia humana e transformar numa grande bênção. E isso está acontecendo hoje na Ucrânia. E nós estamos agora vivendo um verdadeiro mover de Deus na Ucrânia. Nós estamos passando muitas dificuldades. Se eu falar da população da Ucrânia, você sabe que no início da guerra, em 2022, quando começou a guerra, a população da Ucrânia era em torno de 38 milhões de habitantes. Sabe quanto nós temos hoje na Ucrânia? Se diz 20 milhões. 38, 20. Muitos homens estão na guerra, muitos refugiados, mulheres, crianças e idosos estão fora da Ucrânia, inclusive o Brasil recebeu alguns refugiados, e somente a União Europeia recebeu mais ou menos 8 milhões de refugiados da Ucrânia. E isso dá medo. Nós sonhamos com uma igreja missionária, com DNA missionário, e Deus usou uma tragédia humana para pegar os ucranianos e enviar pela toda a Europa. E no ano passado eu já falava esse número, mas o que nos impressionava mais? Que aqueles ucranianos que perderam as suas casas, perderam seus familiares, quando foram para a Europa, se reuniram e começaram a plantar igrejas. E somente nos primeiros 3 anos, os ucranianos plantaram 147 igrejas em solo europeu. Na semana passada, quando a gente vinha para cá, eu recebi uma notícia da Holanda. Na Holanda, na semana passada, foram colocadas à venda 1.000 templos. Gente, 1.000 templos colocados à venda, não tem gente na igreja. É uma tragédia que hoje a Europa vive. Mas os ucranianos chegaram na Holanda, plantaram igrejas lá. Chegaram na Alemanha, plantaram igrejas lá. Chegaram na Polônia, plantaram igrejas lá. República Tcheca, plantaram igrejas lá. Até na Estônia, país mais ateu da União Europeia, os ucranianos plantaram a igreja. Deus está usando a dor para fazer grande trabalho. E tem tantas coisas boas que a gente vive. Por exemplo, os últimos meses, a gente está se dedicando mais ao trabalho com plantação de novas igrejas. Nos primeiros 3 anos, somente na Ucrânia, as nossas equipes plantaram 30 igrejas. Hoje em dia, nós estamos trabalhando em plantação de 6 igrejas. Mais de 3 mil batismos. E o trabalho com as crianças foi fabuloso. Eu sempre gostei de futebol, mas nunca tive o privilégio de jogar futebol. Mas aí chegou a guerra, nós estávamos na Alemanha, e a gente percebeu que tem tanta criança refugiada da Ucrânia na Alemanha. Ligamos para o Brasil, para a Junta de Missões Mundiais, para a Igreja do Recreio, para o pastor Vander. Precisamos fazer um acampamento. E essa igreja enviou 3 missionários. Lembra quem foi? Pinudovski? Vocês têm um pastor aqui ucraniano, pastor Pinudovski, irmão Márcio está aqui, e o pastor Robson. Lembra aquele acampamento, 300 crianças? E pastor Pinudovski tentando explicar ali as coisas, tentando evangelizar as crianças, e eu com o pastor Robson correndo atrás das crianças. Foi uma coisa assim difícil, mas foi uma bênção. Projeto após projeto, sabe quantas crianças foram alcançadas para a graça de Cristo através de futebol nesses anos, nesses 3 anos? Mais ou menos 3 mil crianças ouviram o Evangelho. E fizemos esse trabalho na Alemanha, fizemos esse trabalho na Polônia, e agora temos feito esse trabalho na Ucrânia. E agora em agosto vamos mais uma vez receber pastor Pinudovski e outra equipe. E além disso, Deus colocou no coração do Márcio um sonho: pegar uma equipe da Ucrânia, composta das crianças ucranianas, e levar para Mundialito, na Espanha. Nunca vimos isso na nossa vida. E foi uma bênção de Deus que Deus realizou. E 2 anos seguidos nós levamos a equipe das crianças ucranianas, 2016, ano de nascimento. E olha, esse ano foi uma bênção. Entramos no grupo de bronze e na final nós ganhamos de um time pouco conhecido no Brasil. Na final nós ganhamos de um time, eu não sei se você conhece esse time, chamado Fluminense. Alguém conhece esse time? Ganhamos 4. Peraí, onde está o pastor Wander? Eu não vejo ele. Pastor Wander, 4-0. Paz do Senhor. Meu filho Lucas fazia parte dessa equipe. Faltando 90 dias, ele me falou assim: pai, falta 90 dias. Pai, falta 87 dias. Pai, falta 30 dias. Foi uma grande bênção. E Deus tem feito grandes maravilhas. Mas irmãos, nós temos medo. Quando os discípulos estavam no barco, eles perceberam aquelas ondas. Eles ficaram com medo porque perderam de vista Jesus. Eu confesso a vocês, nós sentimos medo até hoje. Às vezes as ondas são tão grandes que a gente perde a esperança. Eu quero mostrar algumas fotografias. A primeira foto, o mapa da Ucrânia, por favor. Se vocês puderem colocar o primeiro slide. É um mapa da Ucrânia. A capital da Ucrânia fica aqui. O nosso irmão em Cristo, Lyubomir Matveev, como Natasha, seu missionário, mora na capital. Eles estão sofrendo muito nessa cidade. Nós, como Ivana, nossa igreja fica aqui, na cidade de Lviv, ao lado da fronteira com a Polônia. E esses desenhos, você acha o que é isso? Tem alguém uma ideia? O que é isso, esses desenhos? Quando começou a guerra no Irã, eu falei isso no Proclamai, a cidade de Dubai sofreu um ataque do Irã com 8 drones. 8 drones. Uma cidade rica, com todo o sistema de defesa. A Ucrânia muitas vezes sofre os ataques da Rússia toda noite com 1.000 drones. E aqui você vai ver, no dia 16 de fevereiro desse ano, no dia do meu aniversário, quando a Rússia de madrugada atacou de todas as direções. E essa cor amarela, você vai ver isso, a defesa da Ucrânia, os militares da Ucrânia mostram isso para nós já depois quando aconteceu. O caminho que os drones estão indo e bombardeando toda a cidade. A cor vermelha são os mísseis, a amarela são os drones. São as ondas que querem perturbar a nossa vida. Geralmente os ataques acontecem, sabe quando? Entre 4 e 7 da manhã, quando o povo precisa de descansar, aquele sono mais profundo. Pode mostrar a próxima foto? Não se assustem. Tem som? É o vídeo. Minha Irina esposa, as minhas duas crianças. Agora esse ano, quando tem ataques mais sérios, a gente sai da nossa casa e a gente vai para o prédio vizinho, onde tem estacionamento debaixo do prédio, é lá mais seguro. E a gente estava correndo e lá em cima a gente viu drones e o nosso sistema de defesa tentando abater aqueles drones. E muitas vezes a gente dorme, sabe aonde, de madrugada? Eu sei que a gente pode reclamar da vida, mas às vezes a gente dorme no carro, porque é mais seguro. A próxima vídeo, por favor. Assim dormimos no carro. Zlata dormindo atrás, Lucas na frente. E veja o que faz a minha esposa, Irina. Ela monitorando os bombardeios. E eu pergunto, Irina, por que você não dorme? Ela diz, eu quero saber. Eu quero saber de tudo. Eu não quero perder o controle das coisas. As mulheres brasileiras são assim? Quero saber. Não, eu sou da Ucrânia. A mamãe é totalmente diferente. Eu durmo, Zlata dorme, Lucas dorme. É a nossa realidade agora. E vou mostrar o próximo vídeo. Por favor, não se assuste com o som. É importante ligar com o som. Não se assuste. Aí não, a gente não viu nada. Tem como ligar? Há uma semana antes de ir para a Espanha, nós sofremos na nossa cidade de Lviv. Quando a Rússia manda todos aqueles exército de mísseis, drones, se dá para ligar, você me fala quando. O sistema de defesa da Ucrânia, graças a Deus, está crescendo. E o exército de defesa abate entre 80% e 95% dos drones. Mas às vezes, um ou outro passa. E a primeira vez na nossa cidade foi um ataque no centro da cidade. E nós logo corremos para casa, pegamos as nossas crianças, pegamos da escola e nos escondemos. Nós estávamos com a Irina 20 minutos antes aqui no centro da cidade. Pastor Vander, só para tranquilizar o senhor, aquele hotel que você ficou com Bianca estava a 500 metros desse lugar. Vamos voltar? Eu tenho medo, mas tem alguns detalhes que a gente vai tranquilizar o coração de vocês. Logo corremos para casa e veja o nosso lugar. É muito importante que você veja essa foto. Desculpe pela uma foto tão íntima. Você sabe onde nós estamos em casa? Banheiro. Sabe por que no banheiro estamos durante ataque? Há uma regra, quando tem ataque, você tem que estar num lugar onde não tem janelas. Então, muitas vezes, durante os ataques, a gente está no banheiro. Agora, tem alguma coisa estranha nessa foto? Dá uma olhada nessa foto. Alguma coisa chama a sua atenção? O quê? Sorriso de quem? Das Lata. Ela sorrindo. Ela me fala assim, papai, eu quero dormir na banheira. Falei, filha, mas você tem a cama. Não, eu estou gostando demais dormir na banheira. Sabe o que é isso? No início da guerra, quando a gente passou o primeiro mês na Polônia, atendendo os refugiados na Polônia com a junta, nossa junta, depois fomos para a Alemanha, passamos lá 5 meses, nós não sentimos em paz. E Irina me falava, Anatoly, nós estamos num lugar errado, não é nosso lugar. Nosso lugar é ao lado do nosso povo. Mas eu falei, Irina, mas as ondas são muito altas. Mas não me sinto bem aqui na Alemanha. Recebemos toda a documentação da Alemanha. Nós temos toda a documentação da Alemanha. Temos todos os direitos que o alemão tem. Só não podemos votar no presidente Lula. Oh, desculpe. E Irina falou, vamos orar. E a gente orou e nós sentimos que o nosso lugar é na Ucrânia. E antes de voltar para a Ucrânia, em 2022, eu falei, nós nos encontramos, pastor Vander, na Áustria, lembra, pastor? Aquele tratamento que ele nos deu foi tão importante. E nós falamos com ele dessa crise. Mas nós sentimos a firmeza que Deus está falando para nós. Voltem para a Ucrânia. E ao voltar para a Ucrânia, eu falei: Senhor, mas eu sou pai da família. E a minha família? E a vida da minha família? Eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem chamado a gente para casa, eu peço três coisas. Primeiro, por favor, nos dê uma segurança. A tua segurança. E eu lembrei daquele texto de Daniel, quando três dos seus amigos, lembra? Foram para onde? Para o forno. Por que eles foram para lá? Eles tinham certeza quem estava do lado deles? Deus. E eu falei: Senhor, voltamos para casa, por favor, garanta 100% da sua segurança. Segunda coisa, nos dê saúde mental, emocional, espiritual e física. E quando eu olho para Zlata assim, Deus está protegendo as nossas crianças de uma maneira fabulosa. Por favor, escute isso. Quando os discípulos ficaram com medo, Jesus estava se aproximando, ele falou: sou eu, não tenham medo. E Pedro, ainda na dúvida, sempre querendo verificar, falou: Senhor, se és tu, manda-me andar sobre as águas. E Jesus disse: vai, Pedro. E sabe o que aconteceu? Pedro andou. Por favor, escute isso. É melhor estar com Cristo na água do que sem Cristo no barco. Você está ouvindo isso? Eu não sei que tipo de ondas estão agora na sua vida, mas nós, os ucranianos, estamos testemunhando a vocês que é muito melhor estar naquela tempestade, andando sobre as águas, quando a lógica diz é impossível. A Ucrânia vai ter 3 dias, vai cair. 3, 4 semanas, a Ucrânia vai cair. 4 anos e meio, a Ucrânia está em pé, segurando a democracia no nosso país, e as igrejas estão crescendo no nosso país. Porque é melhor estar com Cristo no alto mar do que sem Cristo naquela zona de conforto. E Deus começou a abençoar de várias maneiras a gente. Eu lembro quando esse setembro nós reunimos 110 pastores e missionários de toda a Ucrânia na cidade de Lutsk. E esse homem, com a sua esposa, e pastor Alexandre Peixoto da Junta de Missões Mundiais, foram os nossos preletores principais. E Deus mexeu com o povo ucraniano. Deus abençoou a liderança ucraniana. E até hoje, pastor Wander, os pastores estão perguntando, relembrando as suas mensagens, perguntando: quando vai ser a próxima vez? Queridos irmãos, meu tempo está acabando. Na verdade, a gente poderia falar muitas coisas, mas vamos voltar ao texto bíblico, apenas gravar algumas coisas. Jesus insistiu, lembra? Jesus insistiu: tem algumas coisas que não dependem de nós. Muitas vezes Deus quer usar a sua vida para fazer o reino de Deus crescer. Se você veio para essa igreja, porque Deus tem um plano para você. O poder dessa igreja não está no seu pastorado. Deus usa homens, mas gente, se Jesus Cristo está ao meu lado, ou eu estou ao lado de Cristo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo disse isso. Lembro quando o sonhador José teve que decodificar aquele sono que o faraó teve, lembra? 7 anos e 7 anos. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Pergunta: em que momento Deus fez mais milagres? No primeiro período ou no segundo período? No segundo período. Sabe por quê? Porque o nosso coração fica muito mais sensível quando estamos passando pelas dificuldades. Parece que a gente, como nunca, entende como dependemos de Deus. Amada igreja, queridos irmãos em Cristo, por favor, nós os ucranianos estamos aqui não para que vocês sintam pena de nós. Oi, coitadinhos ucranianos. Não, gente, nós estamos felizes. É o nosso país. Nós estamos defendendo as nossas casas. Nós estamos plantando igrejas. Deus está salvando as pessoas. Mas nós sabemos que é melhor agora estar com Cristo naquela situação, porque agora é o momento de fazer a obra. Mostre, por favor, a próxima foto. Porque essa experiência que mexeu muito conosco, o nome dela é Marta. Ela é membro da nossa igreja na cidade de Lviv. Ela é filha do pastor. As duas suas filhas. Mostra, por favor, a próxima foto. E o seu esposo, Bordan. Eu fiz casamento deles em 2018. Ganharam essas duas princesas. Volta para trás, por favor. Marta se tornou viúva, viúva de guerra. O seu esposo foi convocado, ele foi. No primeiro dia de guerra ele morreu. Por uma bala que entrou aqui. Isso colocou de joelho a nossa igreja. Mas há duas semanas antes, nós pastores da cidade de Lviv recebemos telefonema da prefeitura da cidade de Lviv dizendo o seguinte: pastores, aqui na cidade, numa prisão secreta, nós temos prisioneiros da Rússia. Eles estão protegidos pelo pacto de Genebra, tendo todo o alimento, todo o cuidado. Eles trabalham de segunda a sábado, mas domingo tem folga. Se vocês quiserem, podem pregar a palavra para eles. A primeira coisa que eu pensei, eles não merecem. Mas alguma coisa dentro de mim falava: vá, vá, vá para lá, você fala russo, vá para lá, você fala russo. Eu fui com Pinudovski para Moscou. Eu vou para lá. Verificaram a minha documentação. A gente ia no domingo. Na quinta-feira a gente recebe a notícia da morte de Bogdan. Marta ficou viúva. Todos nós choramos e nós falamos assim: eles não merecem da graça de Cristo. As emoções lá em cima, eles não merecem. Gente, eu sou homem, com minhas falhas, com meus medos também, como vocês. Mas alguma coisa me incomodava no coração. É tão importante obedecer aquilo que Deus está falando ao seu coração. Meu coração estava sendo incomodado pelo Espírito Santo. Vá para lá, vá para lá. Mas eu não tinha texto para pregar. De sábado para domingo eu sonhei com o texto de Bom Samaritano. Eu pensei, vou falar sobre o texto, a parábola de Bom Samaritano. Lembra dos personagens? Judeu, Zlodi, esqueci a palavra em português. Os criminosos, como se chamam? Criminosos, aí três pessoas que estão indo lá, cinco personagens. E eu perguntei a eles: queridos russos, vocês se identificam com quem? E sabe o que eles me falaram? A gente é Bom Samaritano. Vamos, não. Lemos a palavra. No final eu fiz apelo. Eu me senti como Jonas. Mas fazendo apelo, 17 russos se converteram. Vieram para matar. E Deus os salvou. É melhor estar com Cristo no alto mar do que sem Cristo no barco. E finalizando, duas coisas. E a gente vai orar. Olhando para esse texto, eu quero dizer para vocês duas coisas. Primeiro, a pessoa pode viver dentro do barco durante toda a vida e nunca viver um milagre, porque os verdadeiros milagres acontecem fora do barco. Você quer viver Deus de uma maneira tremenda? Verdadeiros milagres acontecem fora do barco. Olhem pelo Lyubomir e Natasha. Eles estão passando um momento muito difícil e delicado na vida deles. Eles não conseguem sair do país devido a algumas coisas, porque os homens da Ucrânia entre 18 a 60 podem ser convocados à guerra a qualquer momento. Se você está nessa idade, homens entre 18 a 60 anos, levante sua mão. Se você tivesse passaporte ucraniano, provavelmente você teria sido convocado para a guerra. É uma nossa realidade que a gente vive hoje. E Lubomir está lá na capital agora plantando a igreja. Ele precisa das suas orações. É o meu sonho que ele venha para cá. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês: uma verdadeira vitória não é a ausência do medo, mas quando a nossa confiança em Deus é maior do que o nosso medo. Nós sempre vamos ter o medo, mas há uma única coisa que pode prevalecer esse medo: é a nossa fé em Jesus Cristo. E quando a gente fixa os nossos olhos em Jesus Cristo, não nas pessoas, em Jesus Cristo, nós podemos andar sobre as águas. Por que você está aqui? O que Deus quer fazer através da sua vida? Eu quero que você mostre a última foto, a fotografia da Zlata. Mais na frente, por favor. A minha filha Zlata, com 10 anos de idade. Meus filhos, já metade da vida deles já viveram durante a guerra. Já pensou? Você está vendo o rosto dela? Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode nos proteger. É tão importante fazer o que Deus quer de nós e não ficar na zona de conforto. As ondas podem ser altas, mas com Cristo a gente pode fazer todas as coisas. Durante 10 anos a gente não poderia engravidar. Ele me falava: Anatoly, vamos adotar uma criança. E eu falando: eu? Homem? Macho? Cado? Como eu vou amar uma criança que não é minha, não é minha sangue, meu sangue? Não. E a Irina falou sempre: Anatoly, vamos adotar. As mulheres muitas vezes são muito mais sábias do que nós. Amém, igreja?
Amém.
9 anos esperando. Aí depois, quando me quebrei perante Deus, Deus nos deu essa graça chamada Zlata. 5 semanas depois. 5 semanas depois, Irina me chama: Anatoly, vem cá, tenho uma surpresa para você. Ela mostra para mim o teste de gravidez. Eu já havia comprado 300 testes antes, sempre com uma coisinha, e aqui com duas. Veio Lucas. Agora veja uma coisa que Deus faz. Na Ucrânia há uma lei que durante a guerra, os homens que são pais adotivos não podem ser convocados à guerra. Eles são livres de entrar, sair no país sem problema nenhum. Eu lembro, pastor Wander, quando a gente estava na fronteira, e nós fizemos tantas ações. Eu posso sair da Ucrânia, fizemos tantas ações na Polônia, fizemos tantas ações na Alemanha, eu posso chegar aqui no Brasil, testemunhar para vocês. E quando nós estávamos voltando para a Polônia, com Bianca, com Wander, lembra, pastor, o que você me falou na fronteira, na polonesa? Você falou: é incrível, por causa de vida de uma criança, Deus está fazendo tantas coisas. Mas sabe o que? Durante os 10 anos eu achava que Deus não me ama. Ele não me dá filho. Dá filho para fulano de tal, dá filho para aquele, dá filho aquele. Por que o Senhor não dá filho para mim? E eu achava que Deus não me ama. Só que Deus trabalha com o nosso coração e fala assim: olha, meu filho, calma, confia hoje. O amanhã vai chegar. Deus não é obrigado a dar detalhes para nós. Ele diz: siga-me hoje. Não é questão da igreja aqui, uma igreja tão gostosa, tão boa. Mas é questão de você seguir a Cristo a cada dia. Ter a sua intimidade com Deus a cada dia. Ler a palavra de Deus a cada dia. Porque Ele vai fazer a diferença, não você. Confia nele. Essa menina Zlata, antes de viajar para cá, ela não queria dormir. Eu ia viajar no dia seguinte com Ivan. E eu sentei com ela a conversar. Lucas já dormiu, ela não quer dormir, mas tem dificuldade de acordar cedo para a escola. E eu sentei a conversar com ela e falei: Zlata, me diz uma coisa, por que Deus não para a guerra? O povo ucraniano, o povo pelo mundo, a Igreja Batista do Recreio, o povo brasileiro está orando por nós. Eu pergunto a Zlata: por que Deus não para a guerra? Porque se Ele quisesse assim, um clique, pum, e a guerra vai acabar. Sabe o que ela me falou? Pai, eu acho que Deus ainda não terminou a sua obra. Eu falei, o quê? Peraí, é minha filha falando? Papai, eu acho que Deus ainda está fazendo um trabalho que Ele não terminou. Deus ainda está fazendo o seu trabalho. Não me explique sobre o fim da guerra, eu não sei. Os ucranianos sonham que a guerra termina hoje, e quando a guerra terminar, eu sei que eu vou cair no chão e eu vou chorar. E todos os ucranianos, e vocês vão chorar, eu sei disso, porque nós sentimos esse amor dado por vocês. Mas nesse mundo louco que nós vivemos, Deus procura homens e mulheres sérios. E Ele quer, através de mim e de você, através das nossas fraquezas, fazer esse trabalho. Amém. Feche seus olhos. Pastor Banda.
Eu vou pedir que os pastores tragam aqui o Ivan. Irmãos, uma palavra que podia e pode nos dar tantas mensagens. E eu me lembro um detalhe que foi pastor Marcos numa célula da igreja, que Deus usou uma pessoa, se eu não me engano, na casa do pastor Franco, e aquela pessoa usada por Deus disse a você e a sua esposa: vocês terão um filho. E quando vem de Deus, Deus confirma. Irmãos, esse momento é para todos nós revermos a nossa vida, a nossa fé, o nosso cristianismo. Como nós vivemos bem. Como o Brasil tem oportunidades extraordinárias. Você não tem ideia do que é viver numa situação dessas. Tem mais de 20 anos que nós andamos pelo leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia e em outros lugares. Mas em outubro do ano passado foi diferente. Você entrar num hotel de uma cidade e uma placa dizendo: em caso de bomba, entre aqui. Como você vai dormir com uma leitura dessa? E quando nós reunimos aqueles cento e tantos pastores e líderes naquele hotel distante, aquele povo chorando, aquele povo animando a gente, aquele povo cheio da graça. Isso que aconteceu com eles, porque houve uma diáspora, assim como houve com os judeus. Os ucranianos se espalharam por várias partes do mundo, de uma população de 38 milhões, cair para 20 milhões. Mas agora eles estão, por causa da sua fé, plantando igrejas em toda a Europa. Nós estivemos juntos.
Eu peço desculpas. Eu posso dar um testemunho rapidinho?
Esqueci. Claro.
Posso. Me perdoe pelo Fluminense, mas nós de fato ganhamos 4-0. Mas, gente, sério. Toda vez quando os pastores brasileiros entravam em solo ucraniano, nunca teve um ataque aéreo onde nós estávamos. Eu creio que é um fruto da oração das igrejas batistas brasileiras. É um fato.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um pedido a vocês, difícil, porque nós já estivemos ali na Rússia algumas vezes, Ricardo também esteve, e algumas semanas atrás você me ligou dizendo da situação de Mikhail, líder da área missionária da Convenção Batista Russa, que havia sumido, contrariando o sistema, desapareceu, saiu do país. E no outro dia, pelo Telegram, Anatoly recebe uma pessoa se dizendo ele, sou eu, Mikhail. Ele não acreditou, é óbvio. Pediu algumas identificações, um outro tipo de mensagem, e ele confirmou, era o Mikhail. Eu voltei, Anatoly, voltei para a Rússia, voltei ao meu posto de líder missionário na convenção. E Mikhail deixou Anatoly dizer tudo o que estava sentindo, e eu imagino. Quando ele contou, vocês mataram nossas pessoas, estupraram as mulheres, sequestraram crianças. E Mikhail, ouvindo tudo aquilo, depois disse para o Anatoly, por favor, venha de novo para cá. É claro que ele não pode entrar na Rússia. E aquele homem citou nominalmente o nosso nome. Mas nós não temos como fazer isso agora. Mas o que nós estamos vendo, irmãos, é o mover extraordinário de Deus, que no meio do mar turbulento, Jesus está dizendo, eu estou aqui. E eu queria que nós agora ficássemos em pé. Os pastores, por favor, se posicionem aqui atrás do púlpito, atrás desses irmãos. A igreja vai estender as suas mãos. Ricardo, você que foi algumas vezes também trabalhando com futebol, com as crianças, vem aqui, levante um clamor pela Ucrânia, mas principalmente pela vida desses homens e mulheres de Deus. Que essa noite você tenha sido impactado em pensar na sua vida, no seu cristianismo. E quando nós vemos uma igreja aberta e tantas vidas aqui, Deus está nos dando uma oportunidade extraordinária de servirmos ao Senhor, mas principalmente de proclamar o Evangelho. O Deus que transforma a tempestade em bonança, e o Deus que usa a tempestade para abençoar toda uma nação que hoje está espalhada em vários países do mundo. Que Deus salve a Ucrânia. Que Deus salve a Rússia. A Rússia não é Vladimir Putin. Quando eu vi aqueles russos chorando, quebrantados, entregando vida a Jesus, eles são tão sensíveis quanto você. Clamem. Nós estamos vendo muitas coisas no mundo, e tudo isso é sinal de que o Senhor voltará. Pastor Ricardo, estende a sua mão para cá, meu irmão.
Deus de toda a terra, Deus do recreio, Deus da Ucrânia, Deus do mundo, Senhor soberano, de toda honra e toda glória, Senhor, aqui estão os teus filhos, Ivan, Anatoly, representando um povo ucraniano, que como tu sabes melhor do que qualquer um de nós, a dificuldade que eles vivem como nação, como guerra, Pai, mas nós ouvimos e ouvimos lá na Ucrânia tantos testemunhos de glória, de manifestação do teu poder nas igrejas, nas gerações que o Senhor tem levantado, nos adolescentes que têm assumido igrejas, dos pastores que foram à guerra, Pai, da mudança que o Senhor tem feito com as mulheres, mulheres sendo levantadas, missionários, centenas de igrejas sendo abertas na Europa, países adormecidos do teu evangelho, lugares que já estão com corações pedrificados foram restaurados, igrejas foram abertas a partir do teu povo ucraniano. Oh Deus, no nome de Jesus, nós não sabemos, mas nós cremos na ação do teu poder e da tua glória. Pai, nós não ousamos pedir o fim da guerra, porque nós não sabemos o que o Senhor tem no propósito desta guerra. Mas nós te pedimos que o Senhor fortaleça o coração desses homens, Que o Senhor venha, Pai, está protegendo a mente desses homens, das famílias. Oh, Pai, a cada manhã que as Tuas misericórdias se renovam no coração deles. Ó, Deus, queima com fogo, aquece o coração do Anatoly, do Ivan, do Lebomi, de todos eles que estão lá, dessa juventude adolescente que tem sido levantados pelo Senhor. Que se não fosse a guerra, essa juventude talvez estaria perdida. Mas eu vi lá, Pai, adolescentes sendo levantados pelo Senhor. Ó, Deus, no nome de Jesus, unja esses homens, unja esse povo. Ucrânia, receba a glória de Deus. Ó, Deus, que o Senhor levante, que essa guerra alcance os ucranianos, alcance os russos, alcance a Europa, a esperança da Europa, que renasça. Se for a resposta vindo da Ucrânia, que assim seja, Deus. Levante o povo ucraniano para incendiar e retomar a Europa. Ó, Deus, no nome de Jesus, abençoe esse povo, abençoe, Pai, cada um desses lá das famílias. Ó, Pai, abençoe mais uma vez Anatoly, Lebomi, o Ivan, as famílias lá, cada homem, cada igreja, cada pastor. Traga o Teu consolo, Pai, que o Senhor possa lembrar cada um deles que a proposta do Teu evangelho vai além das dores. Ó, Deus, que nesse tempo de dor seja implantado o Teu reino e a confirmação de que Tu és o Deus da paz em meio à guerra. Tu és o Deus que liberta os cativos. Tu és o Deus dos milagres. Ó, Deus, e mais uma vez Te pedimos um milagre sobre a Ucrânia. Abra as comportas do Teu céu e jorre sobre a Ucrânia a Tua unção renovadora de mistério, de poder, de graça, de profecia. Ó, Deus, unja a Ucrânia para a Tua honra e a Tua glória. Receba os missionários, que seja publicado no mundo dos espíritos. Ucrânia, receba Ivan. Ucrânia, receba Anatoly. Europa, receba Lebomi e esses homens para a Tua honra e a Tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.
Ainda em pé, irmã Ana, pessoal do louvor, Pino Doves, que estava orando, eu me lembrei daquele cântico: nada para a igreja. Lembra do cântico? Coliseu não parou a igreja, ninguém vai parar a igreja da Ucrânia. Vocês não saem daqui não, vocês ficam aqui perto deles. Fica aqui perto deles, vocês estão em pé por quê? Nós vamos cantar e vamos transmitir um calor para eles. Olha, o Ivan só entende russo ou ucraniano. Se você não sabe, quem aqui sabe falar russo? Só o Guga, mais alguém? Quem aqui sabe falar ucraniano? Tem alguém? Mas olha, o Ivan entende uma língua, a língua do abraço. Isso brasileiro sabe fazer. Então, quando eles descerem daqui, nós vamos transmitir a eles um calor humano. Vocês estão convidados, a turma está convidada para ir para a Ucrânia? Todo mundo convidado. A gente entra pela Polônia, não é isso? E vocês vão ver como o Lucas é lindo, como a Slata é linda, e aquele povo, aliás, o povo eslavo é muito lindo, não é não, gente? Vamos agora dar uma salva de palmas de agradecimento por esses ucranianos com a gente. Vamos adorar, vamos cantar. Anatoly, traduz para ele a letra.
Mas não,
traduz a letra para ele.
Perplexos, mas não desesperados, estamos de pé.
Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
mas não destruídos.
Bem forte, gente.
Estamos de pé.
Nação Santa.
Nação Santa.
igreja.
Mas não destruídos.
Bem forte, igreja.
Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move
é o que nós cremos.
Pastores, saiam com os ucranianos. Deus abençoe a sua vida. Pode dar um abraço neles enquanto o Ministério de Louvor continua cantando a canção da vitória. Deus abençoe a sua semana.
A igreja.